deputados, está continuada a nossa ordem do dia, desta vez com a audiência à estrutura federativa da Floresta Portuguesa, Fórum Florestal. Deixo-te agradecer a vossa presença nesta estrutura na nossa comissão, considerando a temática que aqui nos trazem, que tão sensível e importante para esta Comissão de Agricultura e Mar. Apresentar os nossos convidados, o Sr. Engenheiro António Louro, que é o Presidente do Fórum Florestal, o Sr. Engenheiro João Ribeiro, Vice-Presidente do Fórum Florestal, o Sr. Engenheiro António Oliveira, também Vice-Presidente, e o outro Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Manuel Menezes. Muito obrigado. Então, a grelha de tempos para esta...
Desta aqui, minutos para a apresentação.
Sim. Temos 10 a 15 minutos para os convidados apresentarem as vossas esclarecimentos. Podem dividir entre vós, como queiram, geri-lo, esse tempo. Depois daremos a palavra aos senhores deputados e novamente regressa a palavra aos senhores convidados para poderem expor e esclarecer os senhores deputados. Muito obrigado. Dou então a palavra ao senhor engenheiro António Louro, Presidente do Fórum Florestal. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, em nome do Fórum Florestal. Esta reunião tinha sido solicitada, esta participação, quase há um ano e meio atrás, com uma vivência diferente na altura dos grandes incêndios florestais. Na altura não foi possível o seu agendamento e fomos recentemente confrontados com a disponibilidade neste momento. Passou um ano e meio, naturalmente a situação está ligeiramente diferente, mas o Fórum entendeu que, de toda a maneira, que havia aqui pontos que era importante salientar. O primeiro de todos será deixar o nosso, enquanto representantes dos produtores florestais, alertar para uma evidência que muitas vezes no meio de toda esta discussão passa despercebida. Nós, enquanto sociedade e enquanto país, fomos extremamente solidários com todas as vítimas dos incêndios, excepto os produtores florestais. Provavelmente aqueles que são os mais lesados de todos, e é óbvio que é muito fácil perceber que há muitos produtores florestais que não cumprem todas as suas obrigações de gestão e que, portanto, também contribuíram para a catástrofe, mas há muitas dezenas de milhares que se esforçaram, investiram, arriscaram e perderam tudo. E no momento em que perderam tudo, nós, como país, tratámos diferentemente os cidadãos. Os cidadãos que podiam ter seguro e que se deviam ter precavido porque podiam ter feito um seguro para as suas casas, nós ajudamos de uma forma forte e que provavelmente não poderia deixar de ser. Os industriais que podiam ter protegido melhor as suas instalações e que podiam ter seguros a protegê-los e que era só ir ao mercado e fazer a sua contratação, não fizeram, nós ajudámos. Os produtores agrícolas que rapidamente as suas culturas recuperam, porque em 2 ou 3 anos estão imediatamente em produção e em condições de criar nova riqueza para a sua sustentabilidade, nós como sociedade ajudámos. Só os proprietários florestais é que não. Todos nós sabemos que o seu custo e o custo desta ajuda e o número de pessoas envolvidas é extremamente alto e, portanto, seria quase ou provavelmente incomportável uma ajuda da mesma maneira que a sociedade se uniu para ajudar os outros. Mas pela sua dimensão, pelo seu número, não deixa de ser menos injusto. E, portanto, deixar aqui essa marca que provavelmente os maiores prejudicados, aqueles que viram maiores danos nas suas culturas, que mais trabalharam ao longo do tempo, foram os únicos que não tiveram nenhuma ajuda direcionada às suas atividades. Lembro que aqueles que têm, por exemplo, investimentos no turismo, que foram marginalmente prejudicados, foram apoiados. Aqueles que tiveram investimentos na indústria foram apoiados, só os proprietários é que não foram. O segundo alerta é para a profunda injustiça que, como país, cometemos na forma, mais uma vez, como foram geridas as ajudas. É natural e todos percebemos que não há dinheiro nem recursos para pagar tudo e a todos. E, portanto, o país tem que encontrar formas de gerir as ajudas e fazê-las chegar aos territórios mais afetados, às pessoas mais prejudicadas, às famílias com maiores debilidades, aos setores que maior perigo correm. Escolhemos como país, desta vez, fazer a seleção dessas ajudas pela existência ou não de vidas humanas perdidas. é um critério que não pode repetir-se para o futuro porque é extremamente injusto. Temos municípios que os seus territórios foram devastados a 70% e a 75%, que recebem ajudas diminutas, porque nos dias em que aconteceram essas tragédias não morreu gente. Porventura, temos municípios em que foram atingidos marginalmente, com uma pequena franja do seu território, sem grande impacto social, que não há qualquer impacto na economia daqueles territórios, recebem ajudas ao máximo, porque infelizmente, nesses dias, noutros municípios, muitas vezes a dezenas de quilómetros, alguém perdeu a vida. Este princípio não pode nem deve voltar a ser repetido. A solidariedade do país tem que ser, atendendo ao impacto que os fogos têm efetivamente nesses territórios, à forma como esses fogos atingem a estrutura socioeconómica e à necessidade que esses territórios têm de voltar a erguer-se. Felizmente, o Estado português foi exemplar na forma como tratou as perdas de vidas humanas, foi exemplar como apoiou as famílias das vítimas. Esse critério jamais deveria ser utilizado para o resto das vítimas em termos de prejuízos materiais. Não podíamos também deixar aqui de lamentar de uma forma veemente a forma como estamos a reagir face à cultura do eucalipto. Nós, como país, cometemos erros gravíssimos na utilização desta cultura. Fizemos disparates tremendos com a cultura do eucalipto em determinados locais, na forma como gerimos a sua implementação, na forma como deixámos utilizar determinados territórios de forma descontrolada, digamos assim, mas não posso deixar de frisar aqui um alerta muito forte. Aquilo que nós, como país, precisamos de fazer por estes territórios do interior vai ser extremamente exigente em termos de recursos financeiros. Aquilo que se perspectiva enquanto ajudas da comunidade é que o próximo quadro traga menos ajudas do que daqueles que entretanto passaram. Portanto, as ajudas da comunidade serão menores. A nossa capacidade como país de alocar recursos a este setor também não vai mudar drasticamente. Eu pergunto, com que recursos é que vamos fazer esta revolução que precisamos de fazer nos territórios rurais? Se estamos ainda por cima a proibir a utilização da única cultura que tem uma elevada e rápida capacidade de criar riqueza. Não somos a favor do eucalipto como estávamos a utilizar, somos a favor que o eucalipto deve ser utilizado com inteligência para alavancar projetos estruturados, com dimensão correta, com gestão territorial e da paisagem, de modo a servir de alavanca para a mudança que nós necessitamos. Esta proibição do eucalipto, da forma como estamos a fazer, não é inteligente, não é correta, nem nos trará os resultados que estamos à espera. Queremos que deixar esse alerta, porque mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer este reequilibrar das prioridades, mas deixamos muito claro, não queremos voltar às asneiras do passado, mas também não devemos deixar estes territórios todos sem nenhuma cultura que possa ajudar a novas soluções de gestão e de reequilíbrio da paisagem. Preocupa-nos também a atenção que o país tem dado, essencialmente, às questões do combate e às estruturas do combate e à profunda reorganização que tem vindo a ser feita. No entanto, temos desde sempre dito que o problema dos grandes incêndios florestais em Portugal tem a ver com a insustentabilidade da paisagem que deixámos instalar em 3/4 do nosso território, em consequência, quer de escolhas de gestão desses territórios erradas, quer, mas também, pelo profundo impacto das mudanças socioeconómicas que aconteceram. Estamos a deixar de ter agricultores de subsistência no território. Precisamos, enquanto país, de novas soluções de gestão dos territórios de minifúndio. Muito bem, o Estado português e o Governo veio criar algumas figuras nesse sentido, como as UGFs e as EGFs. No entanto, estamos a andar muito devagar nesse processo. Estamos a dar passos lentos, que são importantes, mas que importava, de algum modo, acelerar. Em Portugal, a seguir ao incêndio de Pedrógão, o culpado que arranjámos era o Siresp. Depois percebeu-se que só esse culpado não chegava, passou também a ser os eucaliptos. O culpado é uma sociedade que não soube prever as consequências dos seus atos, não soube antecipar as consequências das escolhas que fomos fazendo enquanto economia moderna e, lamentavelmente, era necessário que agora para o futuro tivéssemos a capacidade de antecipar o que vai acontecer. Temos a consciência que sem grandes recursos financeiros não vamos fazer qualquer mudança significativa na paisagem. Eles não virão de Bruxelas somente, não poderão ir apenas do nosso orçamento de Estado. Queria deixar aqui um alerta. Precisamos dos fundos de investimento para potenciar a chegada de recursos financeiros a projetos de escala significativa na paisagem, mas temos que fazê-lo de forma a defender os interesses dos atuais proprietários das terras, que devem ser envolvidos em soluções robustas que defendam os territórios e os atuais proprietários. E, por último, deixar um alerta. Sendo necessários recursos para que tenham sustentabilidade a chegada desses recursos aos territórios rurais, é fundamental que também as riquezas que são oriundas desses territórios e que aí são produzidas, contribuam para a resolução dos problemas. Muitas vezes, quando se discute em termos políticos o território do interior e os territórios desertificados, parece que são só problemas. Não são só problemas. O interior e os territórios rurais não são só problemas. Quando olhamos para os três maiores grupos económicos industriais portugueses, vemos que todos eles têm as suas raízes profundamente cravadas no território rural e na floresta. Quando olhamos para as maiores empresas do setor energético, percebemos que muitas delas é nos territórios rurais que produzem a eletricidade ou que vão buscar o vento que utilizam na produção nas suas eólicas. Quando vemos as maiores faturações, percebemos que provavelmente o consumo de água nas grandes cidades e o fornecimento de água representa bolos financeiros extremamente significativos. Naturalmente que todos já sentem uma enorme sobrecarga fiscal e um enorme esforço para contribuir para o bem-estar do país. Eu, no entanto, e nós entendemos que há margem para estas indústrias, sejam elas a produção hidroelétrica, sejam a produção eólica, sejam a produção de pasta de papel, seja a captação de água para vender aos consumidores urbanos, ainda poderiam sustentar uma pequena taxa que contribuísse para um fundo soberano português que reunisse efetivamente valores financeiros adequados ao problema que temos e à dimensão que ele representa para o futuro. Naturalmente que os produtores florestais estão, ao fazer este desafio, também conscientes que eles também produzem matérias-primas no território e, portanto, no momento deles venderem as suas produções, também devem ser taxados. Se esta taxa for transversal a todos estes setores, desde a água do abastecimento público, a pasta do papel, a energia eólica, a energia hidroelétrica, uma pequena taxa e um pequeno esforço dividido por tantos, provavelmente reunirá valores extremamente interessantes. Por último, deixar o último alerta. Os territórios do interior e do mundo rural português, onde mais grave é neste momento o problema, estão profundamente desertificados em termos humanos. Os tempos que muitas vezes as candidaturas são disponibilizadas e abertas, que são suficientes para outras regiões com enorme dinâmica aproveitarem, abrirem, estudarem, fazerem a candidatura, candidatarem, não funcionam em muitos destes territórios. Para fazer um projeto em muitos dos territórios de minifúndio, precisamos de contactar 100, 200 proprietários. Quando finalmente temos os proprietários contactados, já terminou o prazo. E, portanto, temos que perceber que estes territórios têm uma dinâmica própria E, acima de tudo, que os modelos que utilizámos nas últimas décadas não funcionaram. Se continuarmos a usar as mesmas soluções, da mesma forma, o resultado não será, com certeza, diferente daquele que, infelizmente, todos vimos acontecer. Já passava a palavra ao nosso...
Muito obrigado. Eu queria, como Presidente da Comissão, primeiro pedir desculpa por não estar aqui quando os senhores chegaram. Tinha ali ocupações que não podia adiar para mais ninguém. E cumprimentá-los e agradecer a vossa presença. E então, agora vai usar a palavra o Sr. Isidro João Ribeiro. Faz favor, tem a palavra. Agradecia que fosse breve, porque o tempo já passou, segundo me dizem.
Ser tão breve quanto possível. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Vou deixar aqui apenas um conjunto de alertas, nomeadamente sobre diplomas legais, que certamente será muito mais próximo dos senhores, a capacidade para pensarem nisto e eventualmente mudar, se assim entenderem. Começa desde logo com a Lei do Orçamento de Estado, do último dia do ano passado, em que obriga os proprietários florestais privados, e estamos a falar apenas nesta figura, a tratarem da gestão dos seus combustíveis, ou seja, da limpeza dos seus terrenos, vamos simplificar a nomenclatura, até dia 15 de março. Estamos a dar, perante esta legislação, perante esta lei, a oportunidade a todas as outras entidades, nomeadamente RENs, EDPs, ACENDIS, câmaras municipais, todos os outros intervenientes com responsabilidade neste campo, a oportunidade de o fazerem até dia 31 de maio. Coloca-se aqui uma coisa que, mais até do que o reconhecimento de quem está deste lado, que essas empresas normalmente têm uma capacidade operacional muito maior para executarem e têm a capacidade até para fazerem planeamento plurianual e contratação plurianual. Os empreiteiros, no nosso tecido económico nacional, normalmente até já estão contratados, ou seja, é fácil para elas executar a tarefa a curto prazo. Para além disso, e não se perceber este desfazamento de timings, ou seja, aquele que não tem capacidade está sem cortar o timing, ou outro que tem naturalmente capacidade, o timing é muito mais dilatado. Para além disso, há uma coisa muito mais grave. É que imaginemos que não havia este delay, imaginemos que o prazo era 15 de março para todos. Todos os senhores saberão, tão bem como eu, ou certamente reconhecerão, que estamos a falar de vegetação, estamos a falar de seres vivos com dinâmicas próprias. Eu, se proceder, ou se algum dos senhores proceder à limpeza dos seus terrenos até 15 de março, o que vai acontecer, bom, é estimular o crescimento, ainda por cima no período do ano onde o crescimento vegetativo é maior, que é na primavera, onde temos temperaturas a começarem a subir e disponibilidade de água. Se eu fizer o cumprimento desta lei, eu, enquanto proprietário florestal, qualquer um dos senhores, o que vai acontecer é que até no dia 14 de março acabam a limpeza dos seus terrenos e eu quase que poderia garantir que, passado um mês ou dois, iriam ter que voltar a intervir, porque esta limpeza não basta dizer que está limpo. Obviamente que existe um conjunto de regulamentos a seguir, nomeadamente a Lei 10 de 2018, que diz que a vegetação tem que ter 20 cm de altura quando é no estrado herbáceo. Ou seja, se eu passar lá um trator ou uma máquina, em abril tenho a certeza que aquilo já está a ultrapassar os 20 cm de altura, ou seja, já está novamente em incumprimento. Há aqui um desfazamento entre a necessidade de cumprir e como é que se tem que cumprir, e o timing para o cumprir. Era importantíssimo que isto fosse revisto, porque o proprietário florestal não tem capacidade para fazer duas e três ações destas por ano. Se fizer uma, e todos nós queremos que faça uma, ela tem que ser tão eficaz quanto possível, e isso não está a acontecer perante aquilo que é a redação desta lei do Orçamento de Estado. Brevemente, também permitam-me só, eu não sei se depois haverá outra oportunidade, é que eu se calhar ia deixar esta por aqui, porque depois acho que estamos a confundir muitos assuntos.
Sim,
ao mesmo tempo.
E obviamente... Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Fórum Florestal, agradecer a vossa presença aqui e agradecer também com sinceridade os contributos que aqui nos trazem. A vossa preocupação é também a preocupação já aqui reiteradamente manifestada pelo PSD, nesta casa. Aquilo que aqui disseram, que efetivamente a solidariedade de todos que existiu após os trágicos acontecimentos essencialmente 2017, não foi igualmente repartida por todas as vítimas. É verdade, nós acompanhamos isso. Aqueles, os únicos que não tiveram qualquer tipo de solidariedade, não foram acompanhados, não foram minimamente atendidos, foram justamente os proprietários florestais e significativamente os pequenos proprietários florestais, porquanto esses não tinham nada, não tiveram mesmo coisa alguma, e devo dizê-lo, foram tratados até como se não fossem vítimas, mas como se fossem os culpados. E não foram culpados. Alguns terão tido alguma negligência na gestão dos seus próprios territórios, mas não foram eles os proprietários de tudo aquilo que aconteceu. E depois nós acompanhamos as preocupações aqui manifestadas quanto à forma como estamos a encarar e a olhar para o mundo rural e também para a gestão florestal. Várias vezes aqui dissemos que se nós queremos um verdadeiro ordenamento florestal, uma verdadeira gestão florestal, temos que a essa gestão florestal acrescentar rentabilidade. Ou seja, reiteradamente nós aqui dissemos que só o território só é convenientemente gerido, só é convenientemente tratado se houver alguma rentabilidade associada. Se assim não for, por mais legislação que se faça, nós não conseguimos que os proprietários consigam fazer uma gestão adequada. Ponto. E dissemos também isso reiteradamente e fomos aqui, muitas das vezes, intitulados como defensores de uma determinada espécie florestal. Não somos... O PSD nunca defendeu uma monocultura. Nós nunca defendemos uma monocultura. Nunca defendemos. Agora, o que sempre dissemos é que não se pode, na gestão florestal e na rentabilidade que queremos para espaços florestais, estar a retirar aquelas espécies que são as mais rentáveis. Aliás, várias vezes dissemos que se aproveita a rentabilidade das espécies mais rentáveis justamente para promover e implementar espécies que não têm rentabilidade para os proprietários alguma. Terão rentabilidade para o país, para o ecossistema, poderei, se os senhores deputados o primeiro quiserem, poderei eventualmente falarmos depois sobre esta matéria durante muito mais tempo, sem a limitação de tempo que aqui estamos a tratar. Depois, eu não vou me alongar muito, mas relativamente à questão que também aqui foi referida de a forma como foram tratados os concelhos que foram afetados pelos incêndios. É verdade, a questão das vítimas foi subjacente aos critérios que na altura foram definidos, e eu recordo-me, porque acompanhei de perto os territórios afetados, e é verdade. Eu verifico que houve concelhos que foram significativamente afetados, em que ardeu mais de 50% da área do seu território, alguns mesmos até 70%, e houve outros territórios que foram marginalmente afetados, mas porque foram considerados como pertencentes a um determinado incêndio e tiveram tratamento diverso. Vou dar exemplos, vou dar exemplos. Vou dar um exemplo do meu concelho, que é o concelho de Penela, que em que ardeu teve uma intervenção marginal, quase não ardeu grande parte do seu território, mas porque o incêndio tinha tido lugar a quando os incêndios de Pedrógão, teve o mesmo tratamento de Pedrógão Grande. Depois, peço desculpa de referir aqui, o concelho de Mação, que herdou 70%, teve um tratamento diverso porque o incêndio não foi na mesma altura de Pedrógão. Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas porque há aqui uma questão relativamente à legislação e ao Orçamento de Estado. Na verdade, Na verdade, já que nos ouviram nós dizermos para o Ministro da Agricultura, quando ele se valoriou de ter feito uma reforma para o século, logo depois estava a fazer algo sucessivas à própria lei da reforma florestal. Foi em fevereiro de 2018 e foi até justamente nesta lei do orçamento também, que já aqui foi referida. E também aí acompanhamos, porquanto aquilo que estamos a fazer é justamente produzir, com as alterações que foram introduzidas, produzir mais matéria combustível. Provavelmente não é floresta, mas vai ser em matos e em cultos que vão arder como os outros e vão proporcionar ainda mais os incêndios florestais. Sr. Presidente, eu termino já por uma coisa que aqui me suscitou e que não posso deixar de dizer. Reiteradamente vem o Governo dizer que está a fazer agora aquilo que não foram feitos em muitos anos, e nomeadamente no que às limpezas diz respeito. Ora bem, nós também, justamente da reforma florestal, dissemos que a legislação já existia, o 124 de 2006. E quando o Governo e outras entidades vêm dizer, e outros grupos parlamentares, que esse diploma nunca foi aplicado, no que à limpeza da floresta de respeito, eu quero dizer que é mentira. Porque muitos destes territórios, desde 2006, já arderam completamente. E, portanto, quero eu dizer que essa limpeza já se fez desde 2006. Portanto, dizer que o diploma no 124 de 2006 nunca foi aplicado é mentira, porque desde 2016 até 2018 houve territórios em que a limpeza florestal foi justamente feita na íntegra, justamente pelos incêndios que já ocorreram desde 2006 para cá.
Sr. Deputado, agradeço.
Termino, Sr. Presidente, pedindo desculpa aos nossos convidados. Eu provavelmente não sei se terei que sair antes do despejo final, mas agradeço muito, e é bom que associações de produtores, associações, estruturas associativas digam e façam ver aquilo que efetivamente o PSD não tem conseguido fazer aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, cumprimentar o Fórum Florestal, na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro António Louro, cumprimentar também os três vice-presidentes aqui presentes, e em primeiro lugar, para agradecer os contributos que aqui nos foram colocados, para o Partido Socialista e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o setor florestal é crucial para a economia. Sobre também o problema que aqui nos foi colocado, os territórios, é um problema do país. Ao longo de muitas décadas não se apostou suficientemente nos territórios, e isso é transversal a um conjunto de forças políticas. Temos territórios e temos um conjunto de territórios que ao longo do tempo foram sucessivamente abandonados e com cada vez menos pessoas. Isso obviamente coloca um conjunto de problemas, porque se não existe alguém naquele momento para limpar, para estar lá diariamente, os terrenos não estão limpos. É isso que se passa em muitos dos territórios do nosso interior, e é um problema concreto e transversal ao nosso país, que tem a ver com um conjunto de políticas que ao longo das últimas décadas colocaram grande parte da população no litoral. E também dizer que estamos de acordo que é preciso inverter essas políticas e colocar pessoas a viver nos territórios, e aí a floresta é importante, que é um dos ativos que poderá dar rentabilidade. Sobre a questão do eucalipto, dizer que obviamente que o eucalipto tem problemas, mas também não é em si um problema, ou seja, colocar o eucalipto como o centro de todos os problemas, nós não concordamos. Contudo, o eucalipto tem problemas, e tem problemas que são concretos. É uma solução interessante para um conjunto de territórios, não é para outros territórios, e a solução do eucalipto deve ser sempre olhada desse ponto de vista. Em relação à questão dos incêndios, dizer que existem relatórios, existe um conjunto de comissões sobre o tema, relatórios sobre o tema, e certamente que vão ser seguidos, e essas orientações vão ser seguidas no futuro. É sempre complicado encontrar o melhor modelo de resolução das situações. Certamente o Estado tentou encontrar aquela que era a melhor resposta. Os modelos estão sempre em aperfeiçoamento e certamente no futuro poderá ser encontrado. Esta situação nunca tinha acontecido desta forma, foi necessário encontrar um enquadramento legal. Certamente, como qualquer enquadramento legal, ele poderá ser melhorado no futuro, mas certamente houve o objetivo de fazer o acompanhamento às vítimas e também a todos os tipos de vítimas. Em relação como o Sr. Presidente do Fórum Florestal sabe, conhece a situação do concelho do qual é originário, por isso também percebo essa questão do ponto de vista da importância de encontrar outro tipo de modelos em situações que aconteçam no futuro, e acho que isso nos deve a nós olhar enquanto Assembleia da República. E certamente os relatórios, as comissões, tudo isso poderão caminhar para aí, certamente depois o Parlamento terá essa capacidade. Em relação à limpeza de terrenos, dizer que agradecemos também os contributos, mas percebendo a crítica que foi feita, gostava de perceber qual é que era então a proposta em concreto que colocavam, porque fizeram uma crítica em relação a uma data em específico, qual seria a proposta? Porque a verdade é que a limpeza de terrenos, independentemente de algumas falhas que possa ter, permitiu melhorias também no ano transado. E acho que é um fator que toda a gente reconhece, e também para questões futuras perceber qual seria a proposta em concreto. Por isso, agradecer novamente os vossos contributos e dizer que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível também para receber informação, se assim o desejarem, depois complementar.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores do Fórum Florestal, e agradeço as reflexões e os contributos que nos trouxeram. Eu vou tentar ser telegráfico sobre alguns aspectos, enfim, alguns comentários. Primeira questão, e vou seguir mais ou menos a ordem porque foi feita a exposição inicial. A injustiça dos proprietários florestais não serem apoiados. É verdade, foi injusto. E mais, não só foi injusto, como continuam a não ser ponderados os serviços ambientais que os proprietários florestais também fazem, prestam à comunidade. Quando se perde uma floresta, quando se perde um pinhal, um eucaliptal, seja o que for, não se perde só a madeira que aí está, o que já não é pouco, que já é muito, aliás, perde-se também um conjunto de serviços ambientais que são prestados à comunidade e que têm que ser pagos. E tem que se avançar por aí. Quando se fala de rentabilidade, não podemos encarar a rentabilidade só do ponto de vista do volume dos metros cúbicos de madeira ou das toneladas que lá saem. Tem que se ponderar também muitas outras coisas quando se fala de rentabilidade. E, portanto, quando se começa a ponderar isto de uma forma global, fazemos uma análise diferente, tomamos opções diferentes, leva-nos a opções diferentes. Segunda questão, a injustiça nas ajudas. Um dia deste esteve aqui nesta comissão o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, e uma das questões que eu coloquei foi precisamente essa. É que Portugal, está a ser feito um esforço no sentido de ponderar e de fazer o balanço do combate aos incêndios, mas este balanço tem que ir muito para além. Esse balanço tem que ir à avaliação daquilo que em situações de catástrofe e em situações extremas como aquela em que vivemos, aquilo que depois foi feito. Portanto, porque já se balancei o Ciresp, o combate, os meios, os aviões. E depois, o que é que fica no terreno? Como é que se recupera um território de situações de catástrofe? O balanço tem que ir aí. E aí entra precisamente a reflexão que é introduzida. O Sr. Ministro diz que sim, senhor, que era assim que devia ser feito, e que ia ser feito, esperemos que sim, e que seja incorporada a este tipo de reflexões. Terceira questão, a questão do eucalipto e a questão do modo como vai ser feito o eucalipto. Eu aqui só introduzo uma reflexão que é a seguinte. Estão ou em debate público ou em vias de aprovação, já aprovados os PROFs, que estão a ser aprovados com base em dados errados daquilo que existe no território. A resposta que foi dada pelo Sr. Secretário de Estado, Miguel Freitas, foi de que a portaria que os aprovaria depois incorporaria os dados atualizados que seriam publicados este ano. Ora bem, se dos PROFs decorre a revisão do PDM, eu continuo sem perceber como é que depois de feitos os PDMs com base em PROFs que têm dados errados, se vão ser corrigidos depois com dados certos. Deixei esta reflexão no ar e ninguém me respondeu e gostaria de ter esta resposta. Estou de acordo, deve ser de facto feita uma, a ocupação do território deve ser feita de uma forma inteligente, isto é, não é inteligente fazer espaços extensos e contínuos de monocultura, seja eucalipto, seja pinheiro, seja outra, como não é inteligente proibir estritamente passar do 100 para o zero, tem que ser de facto inteligente. E inteligente só com planos adequados ao território, e planos adequados ao território tem que partir de uma base que seja conhecida. Se não é assim, nós não vamos longe. É verdade que tem que ser feito um esforço muito grande. E eu acho que, sinceramente, acho que o Governo ainda não percebeu. Com toda a franqueza, devo dizer-vos. Acho que ainda não foi percebido que é uma mudança sistémica que tem que ser feita no país. O que é que isto quer dizer? Quando nós pagamos milhares de milhões para salvar bancos porque são sistémicos, não há nada mais sistémico do que salvar o território. E, portanto, a escala de grandeza é a mesma. Estamos a falar de milhares de milhões. Não podemos continuar a falar de 150 mil euros ou de 200 mil euros. Desculpem, eu acho que isto tem, acho que o Governo ainda não, com toda a franqueza, acho que o Governo ainda não percebeu que estamos a falar de um problema sistémico para o país. Continuamos com as velhas soluções, um bocadinho mais esforçadas, porque o drama foi grande e a coisa não está a correr muito mal. E, portanto, assim nós não vamos lá. As GFs e os GFs estão a andar muito devagar. É verdade, apareceram 28 GFs e sei, porque... Sei, tive acesso a essa informação, que vai ser aberto um aviso para ZIFs. Para ZIFs. E isso é um bom princípio no sentido de fazer um upgrade às ZIFs. E, portanto, eu chamo a atenção para isso. Creio que, enfim, muitos dos senhores do Fórum Florestal estão muito, também associados às ZIFs, que é uma boa fórmula fazer, uma boa opção fazer um upgrade das ZIFs que existem para o GF e aproveitar os recursos, até porque o GF tem prioridade na atribuição de financiamentos e tem um conjunto de outros benefícios sobre outras fórmulas organizativas. Fundos financeiros. Quer dizer, o agente António Louro colocou bem a questão, mas a questão é contraditória. É assim, fundos financeiros que apoiam os proprietários. Mas qual é o fundo financeiro que é assim tão generoso que apoia os proprietários? Que a banca privada quer é lucro, quer... Desculpe, o plebeísmo quer é sacar. Quer dizer... Com os seguros já é a dificuldade, porque nós sabemos que as seguradoras fazerem seguros à agricultura, porque nós percebemos bem porquê, já estou com outros, sabem todos do que é que nós estamos a falar, e portanto, se forem fundos, só era um fundo público que faça esse esforço de apoio à produção florestal, nós achamos bem, achamos que é uma boa ideia, mas enfim, não, nenhum de nós é ingênuo e percebe que a banca não estará propriamente muito vocacionada para arriscar. Eu vou já terminar. Terceira questão. O interior e o rural não são só problemas. Acho que é bem colocado porque o espaço rural tem potencialidades enormes e tem muita riqueza para o país. E acho que foi bem referido. Finalmente, os atrasos nas candidaturas são recursos do Estado e, de facto, com recursos escassíssimos é difícil responder bem. Quanto à questão que levantaram dos prazos para a limpeza dos terrenos, é uma questão pertinente que nós próprios já tínhamos identificado. Estamos a pensar numa fórmula de ultrapassar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes do Fórum Florestal aqui presentes, a dizer que as vossas preocupações são as nossas preocupações também. Temos, durante estes últimos dois anos, levantado, criticado um conjunto de atuações do Governo, de medidas do Governo e apresentado um conjunto de propostas que, infelizmente, a grande maioria delas não foram aprovadas e aquelas que foram aprovadas não foram executadas. No que diz respeito, especificamente, aos apoios aos proprietários florestais que terem sido diferentes dos restantes vítimas, que o engenheiro António Louro aqui referiu, a dizer que é uma realidade e nós alertámos, nomeadamente, e eu não posso deixar o facto de ter sido eleita pelo Distrito de Santarém, o Conselho de Mação foi uma das preocupações que nós tivemos, eu em particular, e que considero que foi uma enorme injustiça, e uma das propostas que o CDS apresentou foi que houvesse um conjunto de critérios que para investimentos com impacto territorial relevante que fossem considerados e que, no fundo, que este impacto territorial relevante tivesse a linha de conta não apenas vítimas mortais, que infelizmente aconteceram em alguns territórios, mas também a área e o impacto e a proporção da área dos concelhos ardidos. Também, na nossa perspectiva, deveria ter havido um maior reforço das verbas que são dos fundos da coesão para o sistema de defesa da floresta contra incêndios, e também apresentámos isso como proposta e temos defendido, não apenas no passado, que houvesse uma mais abertura de avisos para a rede primária de defesa da floresta contra incêndios financiada pelo POCUR, como também no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. Na nossa perspectiva, temos colocado muito essa tónica que nos territórios, Portugal tem 2/3 do seu território é rural, há muita desertificação, nós temos um impacto muito grande das alterações climáticas e, na nossa perspectiva, isto não é um problema de competitividade, é um problema de coesão territorial e, portanto, no âmbito da União Europeia, o Governo deve defender que estes investimentos devem ser financiados também pelo Fundo da Coesão, quer seja na área das florestas, quer seja na área da água, do armazenamento da água, que não vem aqui tanto ao caso, mas que também temos defendido. E a Comissária Corina Cretu deixou em aberto essa possibilidade dos governos defenderem, portanto, na nossa perspectiva, isso de facto devia ser, porque os Fundos de Desenvolvimento Rural, portanto, da agricultura, são manifestamente insuficientes para fazer face a estas necessidades. Não temos relógio. E depois dizer que, relativamente ao eucalipto, nós também entendemos que o eucalipto tem sido diabolizado e não entendemos, é um facto, é uma realidade. Há um conjunto de, mas isto, infelizmente, é uma questão ideológica que este governo, e dos parceiros que apoiam este governo, e, portanto, bem pode o PS dizer que considera que é importante, mas na realidade não tem feito, e é óbvio que ninguém considera que o eucalipto deve ser plantado em qualquer sítio. O que acontece é que há muitos pequenos proprietários que, e quem conhece o mundo rural sabe que a floresta é, para muitos, o mealheiro, e portanto, no fundo, o eucalipto é a espécie que, por ter mais rápido crescimento, permite algum rendimento que possa fazer face a outros investimentos. E dizer que, no que diz respeito aos apoios às florestas, nós apresentámos uma proposta que estamos plenamente convictos, até por aquilo que falámos com o setor florestal, que poderia ser um bom contributo para os pequenos proprietários do centro e norte do país, em sede de orçamento, já tínhamos apresentado anteriormente e apresentámos em sede de orçamento de Estado, que foi reprovado pela maioria de esquerda, que propunha uma dedução à coleta das despesas com a gestão florestal a todos os proprietários. É certo que muitos deles não pagarão IRS, mas todos aqueles que, e haverá uma grande franja, que não vivem da floresta, mas que têm o seu quinhão de floresta e que não veem, não se sentem impelidos a fazer a gestão florestal, se essas despesas pudessem ser deduzidas à coleta, como são as despesas de educação, etc., até o que propunhamos era 1.250 €, era uma ajuda, pelo menos um incentivo, para que os pequenos e médios proprietários, que estão maioritariamente no centro e norte do país, pudessem fazer essa limpeza. Isto foi até uma proposta que nos surgiu de conversa com uma Organização de Produtores Florestais do Centro e Norte do país, e que apresentámos já por diversas vezes e que, infelizmente, não teve o acolhimento. Depois dizer só, portanto, o fundo público que o Bloco de Esquerda aqui fala, eu relembro que o Estado não gera dinheiro e, portanto, todo o fundo público virá do dinheiro dos contribuintes, que somos todos nós, e penso que será importante, de facto, pensar no apoio no âmbito daquilo que são, que toda a gente fala que são o pagamento dos serviços de ecossistemas, que, na realidade, os proprietários florestais, o mundo rural, prestam um serviço de ecossistema a toda a população urbana, e deveríamos todos fazer um pensamento, uma reflexão acerca desta matéria e de como remunerar esses serviços. Para finalizar só, gostava, certamente tiveram a oportunidade de ver que foram publicados na segunda-feira um conjunto da República dedicado às florestas e gostava de saber da vossa parte se tem alguma crítica, certamente não haverá tempo aqui, mas sobretudo naquilo que são os decretos-lei que nós, sobre os quais nós aqui na Assembleia poderemos ter ainda alguma intervenção, se nos enviavam ou se nos diziam aquilo que poderá eventualmente ser mais, ter impacto mais negativo ou ser menos correto na vossa perspectiva, como é óbvio, para a floresta. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado,
João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, na pessoa do Sr. Engenheiro António Louro, os convidados aqui presentes. Realmente, ouvir da parte, quer do PSD, quer do CDS, o que ouvimos, apenas podemos concluir que querem lavar e fazer tábua rasa das suas responsabilidades face àquilo que foi as políticas implementadas no seu governo e que, certamente, aqueles que se dedicam à floresta não esquecem, foi provavelmente o governo mais penalizador para a floresta. Ponto final, não vale a pena discutirmos mais. Se têm amnésia relativamente a esse período, é bom que se recordem, porque parecem fazer um discurso muitas das vezes conforme os convidados que aqui temos e isso também não fica bem. Porque a questão do rendimento é precisamente, do rendimento da floresta, é precisamente aqui a questão mais sensível e mais determinante. Naturalmente que há rendimento, a floresta dá rendimento, agora temos que questionar é para quem é que está a dar rendimento. Quem é que está a tirar o rendimento da floresta? As consequências dos incêndios foram bastante drásticas, não só de imediato para a floresta, mas a médio e a longo prazo. Estamos a assistir à madeira queimada, que o governo se comprometeu em criar parques de madeira queimada, não respondendo nas necessidades, isto para valorizar a madeira queimada, não respondeu às necessidades, não criou os parques na medida do que era necessário. Aliás, em relação a agosto de 2018, do incêndio de Monchique, entendo até o Sr. Ministro da Agricultura, e porque isto é importante dizer, realmente o PSD e o CDS têm as suas responsabilidades, mas o PS, o governo do PS, não se libertou, nem rompeu, e tinha condições políticas para o fazer, e poderia tê-lo feito de uma forma mais eficaz. Mas dizer que o Sr. Ministro da Agricultura entende que esses parques de madeira queimada, por exemplo, em Monchique, deverão ser criados pela iniciativa privada, o que não foram criados. Não sendo criados, há madeira a apodrecer e a deteriorar-se nos terrenos. Essa madeira, e isto está nos livros, toda a madeira que é queimada é uma madeira exposta a pragas. Árvores que não arderam, mas que foram, de certa forma, afetadas pelo incêndio, estão mais sensíveis e mais expostas a essas pragas, estão a ser atingidas, e agora árvores sãs, nunca afetadas pelos incêndios, estão também a ser alvo dessas pragas. Isto custa dinheiro e não há condições económicas para retirar a madeira de uma forma viável, o tal rendimento, e ela está a continuar a ficar abandonada e fica abandonada. Naturalmente que há que questionar aquilo que é a cadeia de valor na área da floresta. A indústria do papel, quer seja da pasta de papel principalmente, teve lucros enormes durante o ano de 2018, principalmente por melhoria em termos da parte final da cadeia, com ganhos substanciais face ao aumento do preço da pasta de papel, mas que depois não se reflete nos produtores da madeira. E, nesse sentido, é importante que sejam tomadas medidas para garantir o rendimento àqueles que produzem e que essa distribuição seja mais ajustada e seja mais com igualdade em termos de distribuição. E isto nós reclamamos sempre, a importância de alterar as políticas que permitam uma distribuição na cadeia de valor em que a indústria tem lucros e ganhos e aqueles que estão expostos ao risco de ciclicamente poderem ter incêndios, não terem efetivamente a garantia em termos da distribuição desse valor. Falou-se aqui também das questões relacionadas com a legislação. Bem, o PCP tem alertado para que todo o processo legislativo que foi criado, muito dele até questionamos a sua eficácia, questionamos a sua até mesmo o rigor científico, achamos que não era necessidade de legislação. Não foi por necessidade de legislação. A legislação que existia, ela deveria ser cumprida. E o Decreto-Lei 124 de 2006 dava resposta às necessidades. Contudo, muitas aberrações técnicas foram criadas com o Decreto-Lei 10 de 2018. O PCP entende que, até mesmo no orçamento, na Lei do Orçamento de Estado para 2018, que continua na Lei do Orçamento de Estado para 2019, que é a responsabilização dos proprietários e a responsabilização dos municípios. E ainda por cima, com multas no dobro e medidas que nós entendemos que até podem ser contraproducentes. Nesta casa, o PCP trouxe a oportunidade de corrigirmos estes erros, quer as do Orçamento de Estado, quer também as questões relacionadas com o Decreto-Lei 10 de 2018, propusemos a sua revogação. Infelizmente, o PSD teve uma atitude que não esperávamos. Foi na votação final global, quando acompanhou as preocupações do PCP, quando até colocou questões de uma forma muito incisiva e determinada ao próprio governo, acabou por depois dar o dito por não dito e não permitiu que se corrigissem erros e responsabilizações. Portanto, é uma postura à qual nunca verão o PCP, que é de incoerência e de inconsequência perante aquilo que defende e aquilo que assume. Numa reunião que eu estive, para terminar, que eu tive no verão de 2018, em Monchique, dias antes do incêndio que ocorreu em Monchique, com o drama todo que houve, o Sr. Comandante disse-me que tinham havido 4 ignições resultantes de descargas elétricas das redes, das vias de comunicação de rede elétrica. Seria importante que estas faixas sejam efetivamente limpas, mantidas, e responsabilidade aos concessionários, quer seja as vias elétricas, quer seja as vias de comunicação telefónicas ou outras, oleodutos, gaseodutos, todas estas faixas devem ser mantidas. E devem ser mantidas, mas com tem que haver também o entendimento do que é a natureza. Pode haver anos que o comportamento da natureza pode permitir até que as faixas de combustível, numa determinada altura do ano, possam ser limpas e seja eficaz, mas grande parte do ano e grande parte dos anos que nós temos tido, podemos observar que é ineficaz limpar tão cedo como se está a limpar, embora nós entendemos, nós não somos contra a limpeza, é importante que a limpeza seja feita, mas não é a solução para todo o problema e o drama dos incêndios. Não está só na limpeza. É importante que seja pensada a floresta de uma forma a longo prazo. E o pior problema que nós temos tido e continuamos a ter, para terminar, é que os governos entendem e julgam que vão no caminho correto e nada os faz mudar. O pior problema é que entender-se que se vai no caminho correto, que se está a tomar as medidas corretas, é o principal obstáculo para que não se tomem as medidas corretas, as medidas adequadas que faz falta e que aqui os senhores nos trouxeram também. Muito obrigado.
Então, aliás, Sr. Deputado, tem a palavra de novo o Fórum Florestal, através do Sr. Quem... Desculpa, eu gostaria que me dissessem, vocês têm agora à volta de 10, 15 minutos para responder. Pergunto, começamos por quem? Começa pelo Sr. Presidente? Sim. Então, tem a palavra o Sr. Presidente de Engenheiro António Louro, faz favor.
Agradecer a palavra e só para transmitir só um alerta, porque andamos muitas vezes... tão distraído com os pormenores do quadro que não vemos qual é que é o assunto que efetivamente o quadro trata. Portugal teve uma tremenda revolução naquilo que foi, em termos demográficos, a sua população no interior do país nos últimos 40 anos. Ela ainda não aparece espelhada nos números de habitantes, mas quando estudamos com atenção percebemos que o número de agricultores efetivos e com atividade agrícola teve quebras brutais. Hoje temos proprietários de terra que são os filhos e os netos do agricultor que tivemos lá há algumas décadas, mas ainda andamos a legislar como se o agricultor lá estivesse. Temos que preparar-nos para um tempo novo onde 75%, 80% destas pequenas parcelas são hoje proprietários de gente que vive na cidade. Não vai voltar a fazer a gestão como aconteceu no passado, mas nós como país continuamos a fazer e a legislar como se eles lá existissem e lá continuassem. Só frisar este ponto era aquilo que me importava. Vou passar aqui ao Vice-Presidente António Manuel Menezes.
Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Engenheiro Manuel Menezes, por favor.
Muito obrigado, agradecer também o convite. Tocar aqui num aspecto um bocadinho diferente que ainda não foi abordado. Vocês imaginam o que é fazer uma reunião de condomínio com todos os proprietários de apartamentos e moradias da freguesia de Benfica? Imaginam o que é conseguir reunir todos esses proprietários numa reunião? Agora imaginem o que é andarmos a tentar fazer as IFs, os GFs, EGFs, em que a lei pressupõe que vai ser possível ter estruturas que vão gerir áreas de território de milhares de hectares, onde há milhares de proprietários. E, portanto, não vimos ainda nenhuma iniciativa do Governo no sentido de perceber que é necessário criar uma política de emparcelamento, uma política de agregação do minifúndio para criar dimensão, para criar uma propriedade que se adequa aos tempos modernos, à mecanização, e é um processo de gestão em que nós só podemos fazer uma reunião com proprietários e definir políticas e pedir investimentos às pessoas se a propriedade tiver alguma dimensão. Se nós andarmos aqui a querer fazer mega estruturas de uma ZIF, que não é mais do que uma assembleia de condóminos com 5 mil proprietários, aquilo não funciona, é impossível. Se vocês têm a experiência de outras reuniões com muito menos participantes e que não sai nada no fim, não é? Porque toda a gente quer falar, toda a gente legalmente tem direito a falar, e ficámos lá uma semana reunidos até acabar o assunto. Quer dizer, é impossível, é preciso haver aqui um esforço do país para perceber que estes milhares que o meu colega falava ainda agora, de proprietários que estão a viver na cidade, têm que deixar de ser proprietários. Tem que se apoiar as pessoas a tomar essa decisão, nomeadamente acabar com, nos processos de fusão, nos processos de emparcelamento, facilitar com que não sejam pagas custas a nível de escrituras. Hoje um terreno de 50 metros quadrados paga exatamente o mesmo valor por uma escritura de transferência de propriedade para o vizinho que está ao lado a comprá-la do que paga uma propriedade de 50 hectares. E, portanto, isto é um absurdo. Portanto, era aqui este recado só que eu deixava. Passava a palavra aqui ao meu colega João Ribeiro.
Senhor Engenheiro João Ribeiro, Vice-Presidente. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados e demais. Eu tive contar uma história muito rapidamente para enquadrar a zona onde a maior parte das nossas associações se inserem. Eu tive posso lhe chamar mestre, foi o meu primeiro chefe quando comecei a trabalhar, um senhor já com uma certa idade, foi deputado à Assembleia Constituinte pelo PS, costumava dizer isto: eu trabalho em propriedades, ele era técnico do Ministério da Agricultura, eu trabalho em propriedades tão pequenas, se puser uma vaca no meu terreno, ela come na do vizinho e defeca na do outro vizinho. A questão hoje é que as vacas já não existem e os terrenos estão lá. Isto para vos dizer o seguinte, eu penso que foi o governo PS que iniciou uma ferramenta chamada BUPI, que começou em 10 concelhos e que tem sido muito criticado e penso que abrandou. E para vos dizer o seguinte, dos resultados, e eu fui um dos técnicos que estava com esse, nesse balcão, num desses balcões, em Penela, dos resultados que nós pudemos observar, aquilo que eu posso dizer é que foi melhor do que nada. Isto é, aquilo que foi feito, pelo menos, ficou feito. E gostaríamos nós que fosse replicado para o restante território. Não sabemos como é que esta situação está, mas aproveitamos a oportunidade para sensibilizar os senhores deputados e deputadas para esta situação, que é importante replicar aquilo que foi feito, porque é importante lembrar o seguinte, as associações de produtores florestais são talvez as estruturas que ainda estão no território, com a saída do Ministério da Agricultura destes territórios de interior, são as únicas estruturas possivelmente que têm o maior maior acervo de cartografia ou de cadastro realizado. E, portanto, cadastro esse que se vai perdendo e que, no nosso caso e no caso de outros locais, foi muito aproveitado para construir a tal trama, digamos assim, o tal cadastro simplificado que foi feito nestes concelhos. É uma pena que se perca o trabalho que foi feito. E também é uma pena que não se replique para outros concelhos. E já agora, e para terminar, lanço só um assunto que a mim e que a nós nos deve ser de grande preocupação, embora eu penso que nos esteja a passar a todos um pouco ao lado, e que poderá ser uma preocupação para o setor primário. Falo da vespa asiática, da vespa velutina. Há um plano de ação. Eu tenho muitas dúvidas que este plano de ação esteja a ser cumprido, muitas dúvidas. Como eu disse, eu trabalho em Penela. Em Penela já está profundamente, já está completamente disperso. Começou, entrou aqui pela zona do meu colega Manel lá em cima, na zona do Minho. Eu sou de Torres Novas, já existe lá, já existe em Porto Alegre, portanto, ela está a avançar paulatinamente pelo país e nós não estamos a fazer o suficiente quanto a mim e não estamos a aproveitar quem está no território, nomeadamente as organizações de produtores florestais, e estamos a delegar possivelmente em meios que podem ser escassos no seu combate, na sua erradicação e sobretudo na sensibilização das crianças para não tocarem, não mexerem, não hostilizarem aquele animal que, como qualquer animal, pode se tornar perigoso e já o é para um dos animais mais úteis para o ser humano, que é a abelha melífera. Portanto, queria só deixar este alerta e passo a palavra ao meu colega António Oliveira. Muito obrigado.
Sr. Engenheiro António Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começava por responder aqui ao Sr. Deputado Costa, que sugeriu que nós dessemos alguma proposta relativamente aos prazos que vínhamos aqui contestar. Claramente que o 15 de março é demasiado cedo. Percebemos que quando se pensou nestes prazos deve-se ter tentado criar uma oportunidade para que depois as câmaras municipais, autarquias, fossem num processo de substituição, mas até se corre o risco dessa substituição nunca acontecer. Imagine só, se o proprietário no 15 de março cumpriu a sua obrigação, a 15 de maio, passado 2 meses, aquilo já pode estar em cumprimento, mas foi relatada a data de 15 de março como ok, está tudo muito bem, mas passado quando se entra no período crítico, a coisa já não pode ficar. Eu diria, pelo menos até ao final de abril, que se abrisse esta possibilidade para os proprietários florestais. Muito rapidamente, iria passar, porque sei que o tempo é extremamente curto, iria passar aqui a duas coisas que eu acho que é tempo de repensar isto. Eu acho que os senhores todos conhecem muito bem o 124, conhecem o 124 e reconhecem o que é que está por trás desta questão das faixas de gestão de combustível. Eu acho que é legítimo todos nós pensarmos que foi um instrumento ou foi uma filosofia trazida daquilo que são as redes elétricas nacionais e das EDPs desta vida, que aquilo que faziam eram servidores públicos e expropriações públicas, em que compraram, entre aspas, o direito a instalarem lá as suas infraestruturas e depois alguns métodos de proteção, que se pagam ou não, estão definidos os mecanismos de compensação e acredito que atualmente toda a gente pague por elas, ou pelo menos entram em negociação com o proprietário. Há aqui um perigo enorme que estamos todos a fechar os olhos. É que isto nunca foi feito para as estradas municipais. E acreditem que é a maior infraestrutura da EFCI do país. São os caminhos. Uma estrada, uma autarquia local, neste momento, vai ter que entrar no terreno do Sr. José e do Sr. Manuel a cortar pinheiros e a deixar um pinheiro de 15 em 15 metros e um eucalipto de 15 em 15 metros sem nunca ter pago nada para o fazer. Os senhores têm que ter consciência, principalmente aqueles que estão neste momento com funções governativas. Existem municípios que cumpriram, digo eu escrupulosamente, aquilo que o ano passado era dito no Orçamento de Estado, em que executaram cortes nas vias. Dou-vos um exemplo que será familiar para todos, que podem ali passar perto em Mielhada. Cumpriu. O problema é que vão ter problemas garantidamente judiciais. Eu não sei se vão ficar na autarquia ou se depois passam para o Governo. Com que direito é que o Governo vai cortar propriedade privada sem nunca ter pago por ela? Nada. E estamos todos a fechar os olhos relativamente a isto. Exatamente igual às zonas industriais. Uma autarquia é gestora de uma zona industrial e vai entrar nos terrenos. Aqueles terrenos não foram valorizados, mas vão tirar um ónus claramente negativo por serem vizinhos de uma zona industrial ou de um parque de campismo. E ninguém está a olhar para isto. Acho que era muito importante que os senhores olhassem para isto, porque estes problemas, que ainda são diminutos porque são ainda pontuais, quando o cumprimento desta legislação se alastrar, vão trazer problemas gravíssimos para o país. Apelo à vossa atenção a estes casos. Apelo também duas coisas rápidas sobre. Falou-se muito bem das UGFs e das EGFs. Eu sou-vos sincero, eu tinha muita esperança, e nós todos, Fórum Florestal, tínhamos muita esperança do que é que seriam as unidades de gestão florestal e as entidades de gestão florestal. E eu compreendo, eu chego a este ponto, já depois de mastigar muito isto, e não consigo perceber qual é o objetivo de uma OGF. Eu imaginava que era uma entidade que ia fazer a gestão de ativos, neste caso terrenos, e que ia trazer para ali os 100 proprietários que tinham 1000 metros quadrados, ou seja, e que ia gerir, e depois lá fazia a gestão por unidades de participação, por cotas, fosse o que fosse. Mas o problema é que o diploma legal diz que isto pode ter uma figura de uma associação de direito público. Uma associação pode fazer alguma distribuição de dividendos? Então, andamos a criar coisas que se calhar não lemos o que é que está aqui escrito e a capacidade que temos para que aquilo nunca vai ser operacionalizada. Perante a atual redação, só as cooperativas, eventualmente, é que podem fazer, mas será que as cooperativas depois encaixam aqui bem? Eu também acho que não. Ou seja, existem 28 UGFs, eu participei na última reunião no Ministério da Agricultura sobre o concurso, estamos a falar de 15 de agosto, se não estou enganado, ou lá perto do ano passado, e as entidades que concorreram, foi porque, olha, concorremos, mas toda, naquele fórum, obviamente com as entidades competentes, e CNF, Fundo Florestal Permanente, e todas as outras entidades, toda a gente reconheceu que isto não dá, tem que se mudar. E o que é certo é que passou um ano, saiu agora a resolução do Conselho de Ministros número 13, de 2019, e fala dos benefícios fiscais, e fala de um conjunto de coisas sem se ter mudado aquilo que está contaminado à partida. Outro pormenor que eu vos digo é, se a UGF traz benefícios para o país porque fala em unidade territorial, eu ficava muito descansado, como todos os senhores, se dissessem, é encosta daquela serra, há uma unidade, é bem gerida. O país faz bem em dar uns benefícios fiscais àquela gente porque eles estão a ser ativos. Essa filosofia não se encontra na entidade de gestão florestal. Eu e estes três senhores que estamos aqui podemos fazer uma entidade de gestão florestal, ter benefícios fiscais brutais e não estamos a contribuir nada para o país porque as nossas propriedades são dispersas. Ou seja, continuando a fazer a gestão que nós fazemos, a única coisa é criar, entrar para esse modelo, recolher do país aquilo que o país pode dar sem nada contribuir. Apelava também à vossa análise a isto. Sei que não é do vosso, sei que não é do vosso âmbito em termos de tratamento do que foi produzido, mas gostava que percebessem da incoerência que existe para o território de minifúndio da aplicação da portaria 15A de 2018. Esta portaria diz que não se pode arborizar ou rearborizar, independentemente da espécie, a 5 metros de terrenos confinantes. O minifúndio, se deixar 5 metros ao terreno vizinho, fica, não faz nada. Neste momento, nós trabalhamos diariamente com o produtor florestal. Metade dos produtores florestais têm duas opções. Ou fazem contra a lei, ou não fazem. E o terreno está a ser abandonado. Acho que aquilo que gostaríamos de fazer não era isto, não era promover o abandono da floresta. E é isso que acreditem que está a acontecer. Se quiserem, já fizemos este exercício, já entregámos ao Sr. Secretário de Estado que tutela este assunto. Podemos vos dar a percentagem, contribuímos com um pequeno estudo, a percentagem de terrenos onde nada se pode fazer. Temos todo o gosto em enviar-vos, portanto, uma pequena amostra para todos os grupos parlamentares, para verem realmente a implicação do que está a ser a aplicação desta portaria. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, espero que a audiência tenha sido útil para as partes, para as senhoras deputadas, senhores deputados, bem como para a Associação Fórum Florestal, e aproveitando as suas palavras, se quiser mandar para a comissão, para nós distribuirmos a todos os senhores deputados que têm o nosso e-mail, endereço eletrónico da 7ª Comissão, mandam para nós a portaria que acabo de referir e nós distribuirmos aos deputados. Está bem? Muito obrigado mais uma vez e desejo uma boa viagem. Acabou a nossa audiência. Muito obrigado. Bom almoço para todos.